DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel. Vamos aos destaques. Justiça moçambicana tem de aprender a lidar com casos de terrorismo, dizem especialistas.
Estamos a lidar com o terrorismo como uma situação que é nova, estamos a aprender também a trabalhar e lutar contra ela. Eu penso que o que tem que existir nesse exato momento é a questão de não nos dividirmos, porque as fraturas entre moçambicanos é que vão permitir que o terrorismo faça o seu respectivo triunfo.
Um ano depois da tragédia ocorrida num comício da Frelimo em Nampula, familiares das vítimas queixam-se de falta de apoio.
Não sei de quem a responsabilidade é, se é do partido, mas eu acredito que a cerimónia já passava de uma forma partidária, até o Estado poderia se pronunciar. Agora, nem do inquérito não ouvimos, estamos à espera, nem da responsabilização, nem do apoio.
Justiça belga vai devolver restos mortais do líder congolês Patrice Lumumba à sua família. A justiça em Moçambique terá de aprender a lidar com casos de julgamentos de terrorismo, dizem o Instituto para a Democracia Multipartidária e a Comissão Nacional dos Direitos Humanos. Esta semana foram restituídos à liberdade 130 homens acusados de terrorismo em Cabo Delgado e isto pode ser resultado da falta de experiência em lidar com estes casos, como reporta a Partido Maputo, Romeu da Silva.
O sistema judicial em Moçambique ainda não está preparado para lidar com casos de julgamentos de atos de terrorismo no país. Nesta semana, o Tribunal Provincial de Pemba restituiu à liberdade 130 pessoas acusadas de estarem envolvidas em atos de terrorismo em Cabo Delgado por falta de provas e condenou à prisão outras 120. A Comissão Nacional dos Direitos Humanos refere que este fenômeno é novo e as autoridades judiciais têm de aprender, a partir de já, a lidar com esta situação, como disse o presidente desta instituição, Luiz Pitoni.
Nós não temos experiência no terrorismo. O nosso país não teve situações de terrorismo. Então, é como uma questão de emergência. Quando você está perante um facto novo, os primeiros momentos são de difícil solução. O que quero dizer é que precisamos de preparar tanto os magistrados como todos os intervenientes da administração da justiça, incluindo a Cernic, de como lidar com as questões de terrorismo.
Luiz Pitoni entende que se trata de uma matéria específica sobre a qual o sistema de justiça em Moçambique não tem conhecimentos concretos.
Por isso, não diria que eles estão a ter dificuldades. É o fraco conhecimento que eles têm sobre como lidar com essas matérias. Bem, não sei, porque não sei quais são os critérios que são utilizados para a detenção ou não das pessoas que são indiciadas. Não sei o judiciário, porque eu não estou a investigar as matérias. Não sei. O mais importante é que no terreno estão as entidades vocacionadas para fazer a investigação.
Por seu turno, o Instituto para a Democracia Multipartidária refere que o terrorismo em Moçambique lança um desafio não só para as instituições da justiça, mas para todos, como disse o diretor executivo do IMD, Hermenegildo Mujovo.
Estamos a lidar com o terrorismo como uma situação que é nova, estamos a aprender também a trabalhar e lutar contra ela. Eu penso que o que tem que existir nesse exato momento é a questão de não nos dividirmos, porque as fraturas entre moçambicanos é que vão permitir que o terrorismo faça o seu respectivo triunfo.
O diretor executivo do IMD lembra que o grupo armado que tem estado a perpetrar ataques em Cabo Delgado não tem rosto.
São basicamente mecanismos fora da esfera de democracia que não cria espaço até para poder se dialogar. Por exemplo, nós como IMD não temos conhecimento das reivindicações que este grupo terrorista está a colocar na mesa. É justamente por isso que nós achamos que é um grande desafio para o país, para os moçambicanos, até para o próprio governo e também para alguns países vizinhos da região.
O grupo armado que tem estado a atuar no norte de Moçambique desde 2017 já matou cerca de 1.000 pessoas e mais de 200 mil deslocados na província nortenha de Cabo Delgado. Romo da Silva, DW, Maputo.
E hoje queremos saber também a sua opinião. Considera que o sistema judicial em Moçambique está preparado para lidar com atos de terrorismo? São várias as mensagens que nos têm estado a chegar ao Facebook. Eduardo Tembé, por exemplo, é da opinião que só quando a Frelimo e os demais partidos pararem de trabalhar para as suas próprias barrigas é que o poder judiciário vai funcionar. Já Sálio Sanhacandé acha que está a faltar a experiência no que concerne a este novo fenómeno. De qualquer das formas, a justiça moçambicana está condenada a lidar com atos de terrorismo, por isso o governo deve capacitar os profissionais de justiça e forças de defesa e segurança para que possam lidar com esta situação. Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Entretanto, a Carta de Moçambique noticiou ontem que os terroristas voltaram a protagonizar novos ataques em Cabo Delgado, nomeadamente nos distritos de Palma e Macomia. Um ataque na madrugada de segunda-feira, diz a carta, na vila de Vamice, resultou na morte de pelo menos uma pessoa e destruição de vários bens. Também esta quinta-feira, em resposta às acusações da Amnistia Internacional, o governo moçambicano negou o envolvimento do exército em atos de tortura e violação de direitos humanos em Cabo Delgado. Segundo o Ministério da Defesa moçambicano, as imagens de torturas praticadas por homens com fardas das forças de segurança do país, a que a Amnistia Internacional se refere, podem ser obra de terroristas acostumados a confundir a opinião pública. Angola atingiu esta quinta-feira um recorde diário de novas infecções por Covid-19. O país registrou ontem 125 novos casos e 4 mortes, fazendo aumentar o acumulado do país para 3.217 infectados e 130 mortos. Também em Moçambique, o Ministério da Saúde anunciou ontem mais 3 mortes por infecção pelo novo coronavírus, elevando o total acumulado para 31 mortos. Foram registadas ainda mais 68 novas infecções. Um eventual acordo entre o Estado angolano e Isabel dos Santos seria o óbito da luta anticorrupção encetada pelo presidente João Lourenço. Quem o diz é o grupo de académicos do CEDESA, que se dedica à análise de assuntos políticos e económicos de Angola. Num relatório a que a agência de notícias Lusa teve acesso, o grupo lembra que a lei angolana não prevê a realização deste tipo de acordos, ou seja, haver um acordo seria sempre realizado à margem da lei, sem transparência, o que tiraria toda a credibilidade ao processo anticorrupção. Na Guiné-Bissau, os deputados da Assembleia Nacional concluem hoje o debate do Orçamento de Estado de 2020, iniciado na quarta-feira. O Orçamento de Estado entregue pelo primeiro-ministro Nuno Nabian prevê um montante de gastos de 400 milhões de euros e vai aumentar as dotações para os setores da saúde e educação. Está também agendada para esta sexta-feira a conferência de imprensa do PAIGC para falar sobre a audiência desta semana do partido com o presidente Umaro Sissoko Embaló, o encontro em que o chefe de Estado propôs ao PAIGC integrar o governo.
DW África, Deutsche Welle.
Faz esta sexta-feira um ano desde a tragédia ocorrida no estádio 25 de junho após um comício de Philip Nyusi, o que resultou na morte de 10 pessoas e deixou feridas mais 80, todas membros e simpatizantes do Partido Frelimo. Até ao momento não são conhecidas as causas da tragédia e a comissão de inquérito, liderada pelo Ministério do Interior, nunca disponibilizou os resultados. As famílias dizem ter sido abandonadas e queixam-se de falta de apoio do partido no poder. Esta é uma reportagem de Sitoy Lucek.
Os familiares das vítimas da tragédia de 11 de setembro de 2019, que causou 10 mortos e meia centena de feridos na cidade de Nampula, queixam-se de abandono e falta de assistência por parte da direção do Partido Frelimo. Rufino Luanda, de 25 anos, perdeu a sua mãe durante a tragédia. O jovem conta que fora do apoio para as cerimônias fúnebres, o partido do qual a sua mãe era membro nunca mais se dignou em prestar outros apoios.
Minha mãe deixou 8 filhos, dos quais eu único sou que sou crescido. Dizia que estaríamos juntos conosco, nos assistindo pelo menos nas crianças, e até ontem prometia na educação, pelo menos para um nível secundário, não vi nenhum apoio, nem nos consolar.
Após o incidente, o primeiro secretário do Comitê Provincial do Partido Frelimo encorajar as autoridades a esclarecer o caso. Dias depois, criou-se para o efeito uma comissão de inquérito liderada pelo Ministério do Interior. Até ao momento, não há notícias sobre as atividades desenvolvidas pela comissão. Rufino Luanda, que vive de biscates, conta que a morte da sua mãe o forçou a assumir a guarda dos seus irmãos menores e que está sem condições para seguir em frente. Enquanto não chegam apoios, Rufino quer que pelo menos se esclareça os contornos da tragédia e se responsabilize os autores.
Estamos já há um ano e o que mais me dói, diziam que ia fazer uma investigação, um inquérito. Nem trouxe o resultado. Agora, não sei de quem a responsabilidade é, se é do partido, mas eu acredito que a cerimônia já passava de uma forma partidária. Até o Estado poderia se pronunciar. Agora, nem do inquérito não vimos, estamos à espera, nem da responsabilidade votação nem do apoio.
O porta-voz do partido Frelimo, Caifadini Manasse, não explica em concreto se, além das cerimônias fúnebres, o partido apoiou ou não e se continua interessado em saber dos culpados e a sua responsabilização.
Aconteceu sim com a ida do presidente, teve todo o acompanhamento, foi sim, seguiu-se o rigor de dizer que é fúnebre, o partido esteve lá, participou ativamente, são membros do partido. Isso é uma questão que aconteceu com a membro da família da Frelimo e o assunto ficou resolvido, foi seguido e não é, eu acho que não é um assunto para criarmos como assunto de problematizar.
A DW contactou o porta-voz da polícia moçambicana na província de Nampula, Zacarias Nakute, para saber o estágio atual da investigação. Nakute disse que...
Está sob a batalha do Ministério agora. Já não está sob a batalha do Comando Provincial. O Ministério é que tomou a rede de fato.
A DW África contactou o porta-voz do Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique, Orlando Mudumane, que se mostrou indisponível a falar até o fecho desta reportagem. O jurista Bogaio Nankalaza entende que a Frelimo pode não ser responsabilizada criminalmente porque o Código Civil não responsabiliza a pessoa coletiva, daí que defende a investigação por parte do Serviço Nacional de Investigação Criminal, SERNIC, para a identificação do autor da tragédia e a responsabilização.
Por outro lado, temos aí responsabilidade civil. A pessoa teve danos, há aí prejuízos, não? Há danos patrimoniais, há danos não patrimoniais, ok? Então, temos que sacar quem responde. Agora, nesse caso da responsabilidade civil, as pessoas coletivas respondem civilmente os atos praticados por quem? Dos seus titulares. E isso está previsto no Código Civil.
Citou no check, DW Nampula.
DW. A sua voz da Alemanha.
O Ministério Público da Bélgica anunciou esta quinta-feira que vai devolver à família os restos mortais do líder congolês Patrice Lumumba, assassinado em janeiro de 1961. O anúncio surge depois de, em junho deste ano, a família de Lumumba ter pedido à justiça belga a devolução de um dente que alegadamente pertence ao líder congolês e que foi apreendido à família de um polícia belga que terá ajudado a fazer desaparecer o corpo nunca encontrado, desde que foi o primeiro primeiro-ministro da antiga colónia belga após a independência em 1960. Em entrevista à DW, Juliana Lumumba, uma das filhas do líder congolês, mostra-se satisfeita. Para mim é uma grande vitória, porque finalmente, 60 anos depois, os restos mortais do meu pai, que morreu pela independência do seu país e pela dignidade do povo negro, regressarão à terra dos seus antepassados. Isso é bom. No entanto, até agora, apenas lemos a declaração nos meios de comunicação social. Estamos à espera que a decisão das autoridades nos seja oficialmente comunicada e de saber em que condições exatas os restos mortais nos serão entregues. Também para François Lumumba, filho mais velho de Patrice Lumumba, esta é uma decisão que abre uma nova página entre o povo belga e o congolês, mas que exige o envolvimento das autoridades de ambos os países. É um passo importante, é uma nova página que se abre. Cabe agora às autoridades congolesas envolverem-se no repatriamento dos restos mortais ao seu país natal e aos nossos amigos belgas fazerem com que este chegue o mais depressa possível a Kinshasa. No que depender do governo congolês, garante André Litte, ministro dos Direitos Humanos, Lumumba terá finalmente direito a um enterro digno. É uma questão que será abordada pelo governo. Quando chegar à altura, o governo tomará uma posição. Mas poderia até dizer que é evidente, pois Patrice Lumumba merece-o. A satisfação é notória também nos círculos políticos da República Democrática do Congo. Lambert Mende, antigo porta-voz do governo de Joseph Kabila, fala de uma restituição simbólica, mas que permitirá aos congoleses fazer o luto deste que é considerado um herói do continente africano. Sinais como estes estão carregados de um significado simbólico que não só é reparador, mas também que serve de base para o normalizar da situação. Porque enquanto o corpo, ou pelo menos uma parte dele, não estiver connosco, congoleses, não podemos dizer que realmente fizemos o luto do desaparecimento de Patrice Lumumba.
pela desaparição de Patrice Lumumba.
Lumumba tornou-se o primeiro primeiro-ministro do Congo independente a 30 de junho de 1960, mas foi destituído cerca de 3 meses depois, já com o país mergulhado numa guerra civil. Foi assassinado a 17 de janeiro de 1961, mas o seu corpo nunca foi encontrado, pois terá sido destruído com ácido.
DW Notícias.
Ainda na República Democrática do Congo, pelo menos 58 pessoas foram mortas em mais 2 massacres na província de Ituri, no nordeste do país. Segundo a informação do Ministro Provincial do Interior, um total de 23 pessoas foram mortas na terça-feira e outras 35 esta quinta-feira. O governante acusou o grupo armado de origem ugandesa, Forças Democráticas Aliadas, de estar por trás dos massacres. Na África do Sul, o Partido de Esquerda Radical EFF deu como terminados os protestos contra a rede de farmácias sul-africana devido a uma controversa publicidade racista. Em comunicado, o terceiro maior partido da oposição explicou que chegou a acordo com a marca capilar Unilever, responsável pela campanha. No Egito, as eleições legislativas vão realizar-se nos próximos meses de outubro e novembro. O anúncio foi feito ontem pela Autoridade Nacional de Eleições. E no Mali prosseguem hoje as jornadas de consulta nacional sobre a preparação da transição política no país. Ontem, naquele que foi o primeiro dia desta ronda de negociações que acaba amanhã, o líder da junta militar, o coronel Assimi Goita, pediu que os partidos políticos aproveitem esta oportunidade para chegar a uma solução. A chanceler alemã e o presidente francês lançaram ontem uma iniciativa para permitir a recepção por vários países europeus de cerca de 400 migrantes menores desacompanhados do campo de refugiados de Moria, na Grécia, que foi devastado por um incêndio no início desta semana. A informação da proposta de Angela Merkel e Emmanuel Macron foi revelada à agência francesa France Presse por uma fonte próxima do processo, que explicou que os jovens serão distribuídos entre os países da União Europeia que aderirem à iniciativa. 10 cidades alemãs ofereceram-se ao Governo Federal da Alemanha para acolher os migrantes em casa. O governo britânico reiterou ontem a sua intenção de manter a proposta de lei que invalida certas cláusulas do acordo para o Brexit. Em causa está uma proposta de lei sobre o mercado interno no Reino Unido, publicada na quarta-feira, contra a qual a Comissão Europeia ameaçou com uma ação legal, avisando que a violação dos termos do acordo de saída colocaria em risco as negociações em curso. As tão esperadas negociações de paz entre os talibãs e o governo do Afeganistão deverão começar este sábado no Estado Árabe do Golfo do Qatar. O anúncio foi feito esta quinta-feira pelos talibãs e o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Qatar.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Como já é habitual, considera que o sistema judicial em Moçambique está preparado para lidar com os atos de terrorismo? Foi esta a questão que lhe colocámos esta sexta-feira. Vanino Tomás é da opinião de que o sistema judicial não está preparado. Segundo este nosso ouvinte, já é a altura do sistema judiciário moçambicano tomar medidas quanto a isso, visto que já passaram muitos anos que o terrorismo no nosso país começou. Se calhar achavam que fosse uma brincadeira e o fenómeno está tomando proporções alarmantes. É triste, muito triste, diz este nosso ouvinte. Já Lourdino Lourenço José é da opinião de que deviam contratar aqueles meliantes digitais, defensores do regime, que passam a vida a atacar a sociedade civil e os jornalistas. Parece que eles têm o domínio da matéria ao ponto de começarem a atacar essas figuras. Então sugiro que a justiça os contrate para julgar os suspeitos, já que conhecem os financiadores dos terroristas. Manecas Nhampossa diz que este é um processo bastante moroso. Não se pode esperar que as FDS, que operam em ambiente extremamente tenso, façam prisioneiros e entreguem a tribunais que depois os soltarão com base na ausência de flagrante delito e evidência de impressões digitais dos acusados na cena do crime. Este desajustamento pode fomentar brutalidades das FDS para com os suspeitos ou envolvidos no terrorismo. Também Nhandono Canfosso Sulo defende que Moçambique ainda está longe de saber lidar com estes atos criminosos. Segundo este ouvinte, as autoridades judiciárias deviam ter uma capacitação em torno da matéria criminal ligada ao terrorismo. Já na opinião de Calton da Costa, o sistema judicial em Moçambique está preparado, sim, para lidar com estes atos. O país encontra-se apenas com vários problemas por atender e falta de prioridades. O Presidente da República deve declarar estado de sítio onde há terrorismo. Sérgio Mauelélio diz que a justiça, tal como a sociedade, deve ajustar-se aos novos desafios. E terminamos com Luís Pius de Nampula, que nos escreve que já é a altura do sistema judiciário nacional se consolidar face a esta nova realidade que o país enfrenta. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado por ter estado desse lado. Da minha parte é tudo. Aproveito agora para lhe desejar um ótimo fim de semana.